Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Brasil Alvim Versosa. Thalita.
Londrina é uma boa cidade para se viver?
Thalita, eu, como não sou londrinense, mas moro em Londrina há 50 anos, eu te afirmo com certeza, Londrina é uma ótima cidade para se viver, apesar das nossas diferenças, né? Nós temos uma desigualdade muito grande, nós temos bolsões de pobreza na nossa cidade, mas é uma cidade que ela apresenta tudo que uma grande cidade, um grande centro tem, em termos de cultura, de lazer, em termos de educação, em termos de saúde, né? Nós temos referências aqui nacionais, né, no setor da saúde. Nós temos muitas pessoas buscando Londrina para ser o seu ponto de parada, o seu porto seguro, né? Esses dias atrás eu estava jantando com um advogado que é de uma companhia aérea e ele me perguntou: sabe quantos comandantes de aeronaves da Latam moram em Londrina?
Nem imaginaria.
Eu chutei, falei 5. Né? Eu achei que era um número alto. Ele falou assim, 45 dos 400 que tem no Brasil.
10% deles moram aqui.
Então, eu falei, por que uma pessoa que pode morar em qualquer lugar do Brasil escolhe Londrina para morar? Falei, tem alguma coisa que o pessoal de fora está vendo que às vezes aqui a gente não vê.
Ou não vê ou menospreza.
Então, eu sempre procuro caminhar em Londrina e eu sempre procuro olhar para o horizonte, assim, né? Então, a gente percebe a beleza bem maior do que Londrina é, realmente, do que ela representa. E eu acho que Londrina, ela precisa, ela tem problemas, como todas as grandes cidades, né? Mas ali o que a gente precisa fazer? A gente precisa melhorar essa desigualdade que nós temos. Nós temos que melhorar as riquezas de Londrina, porque Londrina, apesar de ser uma cidade muito boa, que muita gente escolhe para morar, não escolhe, às vezes, Londrina um local para ganhar o dinheiro.
Mas, então, nós temos dificuldade de indústrias, de trabalho?
Eu acho que sim. Nós precisamos melhorar nosso PIB, né? A renda per capita precisa ser melhorada. Inclusive, está sendo estudos, né, através do Fórum Desenvolve Londrina, como fazer para aumentar esse PIB de Londrina, para que Londrina figure entre realmente ela seja compatível em ser a segunda cidade do estado, né? Você vê, Londrina hoje perde para Cascavel, renda per capita, Maringá, Ponta Grossa,
até Foz, talvez, né?
E isso tudo é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, né? Como Londrina, sendo a segunda maior cidade, ela tem uma renda per capita menor.
Mas nas suas pesquisas, nos seus andar pelo estado, né? Porque nas últimas semanas você andou por todo o estado.
Sim.
O que você viu lá fora e comparou com Londrina, como é que a gente pode pensar Londrina de uma outra forma?
Eu acho que nós temos que atrair mais investimentos, indústrias, agroindústrias, indústrias que agreguem que tenham um valor agregado bom, indústrias de tecnologia. Hoje, Londrina já tem empregos na área de desenvolvimento de software, que é interessante, que tem um valor bom, mas nós temos que ter mais esse tipo de atividade. E indústrias que realmente precisem de pessoas para trabalhar ali, né? E pessoal, o diretor de fábrica, o engenheiro da fábrica, ali os profissionais especializados que têm um curso de treinamento, que necessitem de uma cadeia de fornecedores que gerem outras indústrias que vão estar girando ao redor dessas indústrias maiores. Isso tudo faz com que a cidade comece a ter um movimento maior e uma riqueza maior, né? E outra, aí o que acontece? Automaticamente esse abismo, aí, essa diferença que nós temos aí de distribuição de renda em alguns setores tem que ser diminuído, né? Isso vai gerar o quê? Mais construção, mais gente querendo comprar um carro, mais gente comprando um apartamento, né?
E desde o básico, consumo no comércio.
Consumo
no comércio.
Esse é o primeiro a sentir, né? Esse aí é o...
Então, já que nós estamos falando de comércio, desculpe interromper o seu raciocínio, mas uma parte da cidade que a gente sempre olha e fala, a cidade está devendo, é o centro da cidade, o chamado centro histórico, né? Meu pai teve comércio muitos anos e a gente vê claramente isso. Precisa de um investimento do setor público. Sozinha, a parte da cidade não anda. E uma parte da renda da cidade está ali, nas lojinhas, Sim. no comércio tradicional, aquele comércio mais antiquado, que não está no shopping center. É possível a gente voltar a olhar mais para o centro da cidade?
Sim, e tanto é que já está sendo olhado já, né? Tem uma equipe que está cuidando da revitalização do centro de Londrina. E a gente que... Eu morei no centro quando eu tinha 10 anos de idade, né? Morava ali no Cínzia, edifício Cínzia, época que o calçadão... Não existia calçadão ainda, era uma praça. A gente jogava bola ali no centro, né? Queira ou não queira, a gente tem uma nostalgia de voltar a ocupar o centro, né? O calçadão com os ambientes ali de ter uma gastronomia, né, diferenciada, ter alguns eventos culturais, né? E ali a gente já vai, às vezes, ali no Cine Teatro Verde, das terças-feiras, que tem lá algumas programações, né, com alguns filmes, mas falta a vida ainda, falta trazer mais gente para o centro, e isso está sendo feito. Agora, isso aí depende da sociedade civil organizada, depende da população, depende dos proprietários dos imóveis do centro, depende do município também em dar algum incentivo fiscal com a redução do IPTU, para que os apartamentos do centro sejam retrofitados, que eu possa pegar ali, tem muitos apartamentos, mas não tem garagem. Mas por que não... incentivar que as pessoas que têm apartamentos maiores transformem em apartamentos menores para ser Airbnb, né? Uma coisa bem feita, que tenha uma arquitetura boa, que dê vida para o centro, né? Isso daí é o que está acontecendo em outras cidades. Você vai em Curitiba, você pega edifícios antigos que estão todos eles atualizados, sofrem uma reforma, uma arquitetura bonita, uma decoração, E volta a ter a vida que tinha antes, né? Então, locais que eram ruins antes e que eram perigosos, né? Porque até o centro, quando é abandonado, vira... O pessoal diz que o centro é...
Traz problema boca de segurança.
Do lixo, né? Mas a partir do momento que você ocupa o espaço, melhora a iluminação, isso daí transforma, muda a vida do centro, né? E eu tenho certeza que quando isso acontecer, que vai ser em breve, nós vamos resgatar o centro de Londrina.
Pensando assim, não só do centro, nós temos uma Londrina relativamente grande. Quem conhece vai do norte ao sul e São Joaquim de Acapulco, então leste, oeste, a cidade é muito grande. E nós temos algumas regiões que ainda têm pouca infraestrutura. Como a gente, numa das entrevistas anteriores, foi nos dito que o Vistabella ainda está faltando alguns postos de saúde. Como pensar a periferia na ideia de infraestrutura? Esse é um exemplo.
Eu acho que aí que entra que os engenheiros e os arquitetos urbanistas podem colaborar. Porque eu acho que muitas vezes a coisa começa a andar sem um planejamento. Eu acho que a gente não pode expandir a cidade, fazer uma área de expansão urbana, sendo que a gente tem um monte de vazios ainda, né? Eu acho que isso daí é uma coisa a ser pensada, porque quando eu levo a cidade para mais longe, eu tenho que levar a infraestrutura, o posto de saúde, a linha de ônibus e tudo que envolve aí o bem-estar dessa população. E isso custa. Isso custa. Então, eu até faço alguma comparação, né? Ah, por que Maringá é mais rica que Londrina? Por exemplo, Maringá, ela, a parte espaço urbano dela, ela é praticamente coincide com o espaço que ela tem geográfico do limite dela. Do restante, já muda de cidade, já muda para Sarandi, Paissandu, né? Mandaguari. Então, o IDH deles é maior porque está pegando ali uma população. É a mesma coisa se pegar o centro de Londrina e os cinco conjuntos fosse outro município, nós seríamos uma realidade diferente. Mas aí que é o grande engano das pessoas, né? Achar que o índice da cidade deixa a cidade bem. Eu, por exemplo, eu sou muito satisfeito com a região metropolitana de Londrina, porque Londrina deixa que os seus vizinhos cresçam. E como é bom ter uma região rica do que ter uma cidade rica e o cinturão em volta pobre. Todas as cidades têm que ser ricas, todas as cidades têm que ser bem equipadas, todas as cidades têm que ter um IDH bom, têm que ter todos os índices altíssimos. E não só uma cidade e esquecer o que está em volta. Então, eu acho que a partir do momento que a gente pensar realmente, coletivamente, nós vamos transformar esse estado nosso, essa região nossa, o nosso país, né? Quantas pessoas falam, ah, vamos fazer, separar, vamos deixar o sul nosso país e deixa o nordeste para lá. Isso não é solução. Não adianta pegar uma região rica e isolar de uma região que é mais pobre. Vamos dar uma condição de que todos atinjam, né? Desde que todo mundo também faça jus a isso e se esforce para isso. Então, essa é a forma que eu penso.
Oh, nós já estamos caminhando para o final do programa, já. O tempo passa muito rápido, mas eu queria puxar um pouco a nossa discussão para a sua atividade específica, a sua profissão específica.
Engenharia elétrica.
A engenharia elétrica, aí a gente fala muito em novas tecnologias, a implantação da energia solar, que mesmo já tendo uma tradição, a UEL tem um belo de um...
Usina
fotovoltaica.
Usina fotovoltaica, enfim. E agora está se falando muito em carro elétrico, no mínimo carro híbrido, né? Então, assim, eu queria que você colocasse a sua visão do ponto de vista profissional. O que que a gente tem a receber, o que falta, o que já está sendo feito?
Todos os pontos tecnológicos, eles, você pode discutir ele de diversas formas, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. A gente, quando pensa em energia fotovoltaica, né, usinas fotovoltaicas, você fala que maravilha, né? Energia.
Vamos ao sol
para gerar energia. Qual o impacto que isso dá? Ah, não dá impacto nenhum. Poderíamos pensar isso, né? Porque nós estamos pegando energia do sol. Só que eu tenho os painéis fotovoltaicos que daqui 20 anos eles deixam de
funcionar adequadamente.
De vida útil, nós temos que... Isso aqui vira lixo. O que que vai acontecer? Então, espero que nesse tempo alguém já arrume uma forma de reciclar isso e que essa reciclagem não seja uma coisa tão impactante para o nosso planeta, né?
Mas se eu pensar na infraestrutura da cidade, isso vai me facilitar?
Olha,
o desenvolvimento?
Não, o que acontece? A partir do momento que eu tenho uma geração e ela é uma geração descentralizada, eu acabo diminuindo o meu investimento do Estado na construção de novas usinas, né? Mas mais importante que gerar energia, eu vejo que nós temos que nos preocupar em usar de uma forma mais eficiente a energia que nós temos. Então, deixar de usar luminárias que não sejam eficientes, usar equipamentos que sejam mais econômicos. Quando você for comprar uma geladeira, você vai lá no selinho do Procel, vê se é A, B, C, D ou E. Então, compra o A. Você está ajudando a tua cidade, você está ajudando o teu país. É mais caro? É mais caro, mas você está gastando menos energia. Se eu preciso de atender uma casa, uma casa tem 10 mil watts, e eu preciso placa de geração, de fotovoltaica, para atender aqueles 10 kW. Mas se a tua casa ela é eficiente de uma forma que 5 kW resolvam, eu reduzo o número de placas que eu vou ter que investir, eu reduzo o meu investimento em geração fotovoltaica, né? Tem tudo isso. E também a geração fotovoltaica, ela depende também da infraestrutura da rede que nós temos. É um ponto bem...
Delicado.
Tanto é que, por exemplo, hoje tem empresas que são responsáveis em detectar pontos. Eu sei, por exemplo, de uma empresa no Brasil que usa engenheiros brasileiros para definir os melhores locais para se investir em energia fotovoltaica nos Estados Unidos. Né?
Nossa conversa está muito boa, mas infelizmente
o
tempo já...
Carro elétrico. Não dá mais
Fica para uma próxima. Certamente
bem.
Nós vamos convidar...
Carro elétrico é assunto interessante. É. Essa vai um programa inteiro.
Vai mesmo. Então, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos encerrando aqui. A UEL e o Direito à Cidade volta na semana que vem.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, porte, ponta, pé.
Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito.